Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Durante muitos anos, em Portugal, as caixas automáticas nos automóveis eram quase vistas como uma excentricidade e eram raras as marcas que faziam essa aposta, com exceção de alguns segmentos de luxo. Com a chegada dos carros elétricos, tudo muda de figura. E agora?
Podcast Away.
Paulo Passarinho, coordenador editorial da Away. Caixa manual ou caixa automática?
Olá, Nuno. Bem, as discussões entre os defensores das caixas manuais ou das caixas automáticas são mais antigas quase que os carros. Eu atrevo-me aqui a fazer esta brincadeira, porque a defesa de uma ou de outra solução vai tornar essa discussão um bocadinho interminável. Então repara, primeiro é preciso saber as rotinas de cada um e o estilo de condução. Começa logo por aí. As rotinas, e nós já vamos perceber a razão, se calhar até são mais importantes do que o teu estilo de condução, porque se tu tiveres uma determinada rotina que tens muito trânsito ou tens menos trânsito, vai interferir e vai fazer com que tu gostes mais de uma solução ou de outra. Mas vamos então por partes. Imagina, no caso das caixas manuais, elas de facto são as mais utilizadas em Portugal. E nós, se formos ver o parque automóvel, basta fazer uma pesquisa no parque automóvel a nível nacional em termos de vendas, é massivamente, quer dizer, não há qualquer forma de comparação. As caixas manuais continuam a ser as preferenciais largamente face às caixas automáticas. Também há uma razão para que isso aconteça, e é histórico, porque é que em Portugal, face a outros países até da Europa, nomeadamente, porque é que nós utilizamos mais caixas manuais? Porque o custo dos automóveis com a caixa manual é de facto mais barato, é mais económico, e portanto logo aí havia esse, eu diria, handicap em relação à caixa automática. Mas isso não é verdade nem em outros países da Europa, e por exemplo então nos Estados Unidos ninguém sabe o que é uma caixa manual, quer dizer, é uma coisa bastante rara. Por isso, eu diria, em Portugal, se queres continuar a poupar dinheiro, deves manter no teu horizonte comprar um carro de caixa manual. Porquê? Porque quando fores vender é isso que as pessoas estão à espera de encontrar. E se fizeres novamente uma pesquisa por carros usados, vais perceber que as ofertas de manual ou automática são completamente distintas. Depois, há outra questão que nós já agora também podemos aqui alertar, e que tem um pouco a ver até com aquilo que tu falaste há pouco dos carros elétricos, e depois já vamos falar nisso. O próprio sistema de ensino de condução em Portugal, até há muito pouco tempo atrás, ignorava completamente a componente prática de veículos com caixa automática. Nós somos uma geração, tu e eu, em que provavelmente nem sequer carros de caixa automática existiam na escola de condução. Na escola de condução onde eu tirei a carta não existiam, por exemplo. E recordo-me que não existiam, que eu tinha um amigo que tinha vindo do Canadá e ele próprio questionou, tipo, então, mas não há carros de caixa automática? Não havia sequer naquela escola. E portanto, hoje é um pouco diferente, acredito que sim. Há escolas que inclusive já o têm e até têm aulas específicas para conduzir carros de caixa automática, é verdade, mas não está escrito em parte nenhuma que isso é uma obrigação, e portanto tu podes continuar a tirar uma carta de condução hoje em Portugal sem nunca teres visto uma caixa automática à tua frente. Portanto, posto isto, uma vez mais a caixa manual ganha na preferência do consumidor, até porque ele aprendeu a conduzir com a caixa manual. Depois, há aqui uma primeira diferença, ainda antes de nós falarmos das grandes diferenças entre elas, há uma primeira diferença que eu acho que é muito importante, que tem um pouco também a ver com aquilo que nós aprendemos. As caixas manuais exigem maior atenção, tu tens de estar preocupado, entre aspas, com a questão da embreagem, tens de estar preocupado se arrancas em primeira, metes a segunda, se o carro está a fazer muita rotação, qual é a mudança adequada, nem sempre é tão intuitivo. Por outro lado, as caixas automáticas dão um conforto que não tens de preocupar com nada disso. Aliás, quem está muito habituado a andar de bicicleta, normalmente utiliza as caixas da bicicleta de velocidades, habitua-se a desfrutar de poder ter muitas desmultiplicações, e de repente estamos ali com várias desmultiplicações, e depois se nos metem à frente, vamos imaginar, um sistema completamente automático em que não temos que pôr mudanças, a nossa primeira sensação é não, deixa-me outra vez a minha velha com os carretes que ela tinha, que eu gosto bastante, eu é que controlo como é que faço a subida. Essa é a primeira sensação. No carro acontece um pouco igual.
Falavas na questão da embreagem, e de facto quem anda no para-arranca, isso pode ser bastante interessante, até porque há embreagens mais pesadas do que outras, não é? O carregar com o pé. E de facto isso pode ser uma enorme vantagem também. Mas por outro lado, há a ideia de que, ou mito, talvez, de que as caixas automáticas podem gastar mais.
Olha, em alguns modelos isso até podia ser verdade. E tu tocaste aqui num ponto muito importante quando falaste de embreagem, porque tu repara, a embreagem tem um custo elevado. Tu, se tiveres um carro que tem uma utilização maioritariamente citadina e que utilizas maioritariamente, vamos imaginar, nas principais vias das grandes cidades hoje em dia, tu estás constantemente a recorrer à embreagem. E, portanto, e a embreagem é um bicho. Vamos dizer, chamar-lhe os nomes todos. Quando aquilo chegar à altura de teres que fazer algo, vai ser caro e demorado. E, portanto, é preciso dizê-lo. Dito isto, a verdade é que em alguns modelos, as caixas automáticas, sim, fazem com que o carro até gaste ligeiramente mais. Tu olhas para aquilo que os construtores anunciam e dizes, pá, mas como é que a caixa manual gasta menos, sou eu a controlá-la, do que a caixa automática? E inclusive tu tens algumas caixas semiautomáticas, nomeadamente em carros desportivos. As semiautomáticas são aquelas em que tu também tens um modo de a conduzir de forma manual, mas se quiseres, ela coloca-se numa posição em que o sistema gera completamente automático. Dito isto, eu diria que, em especial, particularmente as novas caixas automáticas, transformam toda esta ideia que nós aqui estamos a falar num verdadeiro mito. Porque as caixas automáticas hoje são extremamente eficientes, particularmente, então, se falarmos de desportivos, extremamente eficientes. E nesse caso, sim, também é preciso dizer que, tu repara, quando nós falamos do consumo, nós falávamos os dois aqui muito bem. Imagina, se tivesse um para-arranque é completamente diferente. Estás ali durante uma hora, primeira, segunda, utilizando embreagem, a tua mão, o pé, travão, embreagem, etc., do que uma gestão completamente eletrónica, que está, obviamente, a ser otimizada em função daquilo que está a acontecer. E, portanto, eu diria que o consumo está diretamente relacionado também com a forma como conduzes, com esse ambiente em que estás neste momento envolvido. E depois, lá está, se andas mais depressa, mais consumo. E isso não tem nada a ver ser manual ou automática. Se tu andares muito depressa com um carro de caixa manual, constantemente a trocar de caixa, aí te garanto que vais aproximar ou superar claramente qualquer caixa automática.
E as caixas automáticas, ou melhor, os automóveis que têm caixas automáticas também trazem já vários modos de condução, não é? O eco, normal, por aí fora.
Sim, tu repara, as caixas automáticas evoluíram, eu diria... É assim, o que nós nos lembramos das primeiras caixas automáticas, até havia muitos de nós que não gostavam, porque os carros tinham, imagina, três velocidades de caixa automática. Aquilo era, na verdade, uma espécie de um sistema híbrido ou semiautomático, se é que lhe temos chamar assim. Tinham um, dois, três, havia umas mais antigas assim. Hoje em dia isso não é bem, já não é bem dessa forma. As caixas evoluíram, tu tens sistemas em caixa automática que, na verdade, estão ali a desmultiplicar, imagina, cerca de 10 velocidades, enquanto que o mesmo automóvel em caixa manual tem 5 ou 6, na verdade pode ter 6. E, portanto, aquilo que tens vantagem com a caixa automática é que, de facto, ele vai-te permitir fazer uma gestão e economia de combustível, inclusive. Tu falavas na Eco Modes, outros modos de economia, que grande parte das caixas hoje em dia tem, das caixas automáticas, e que te permitem decidir se queres uma condição mais desportiva ou uma condição mais económica, e a caixa faz essa gestão. E aí sim tu podes poupar bastante combustível.
Olha, com a questão dos carros elétricos, de alguma forma esta dúvida termina, não é? Porque os carros elétricos ou híbridos trazem caixa automática.
Sim, os plug-in híbridos sim, os híbridos alguns não, outros sim, mas os 100% elétricos, eu tenho estado aqui um bocado em redundância, mas a resposta é sim. Porquê? Porque os veículos 100% elétricos utilizam a caixa automática, alguns utilizam a caixa automática praticamente integrada no sistema, ou seja, tu, na verdade, praticamente aquilo funciona como um bloco só, para simplificar aqui a questão. O que é que isso significa? Significa que elas estão constantemente a gerir a eficiência do funcionamento e a forma como tu estás a utilizar a energia. E, portanto, é um tipo de caixa um pouco diferente e, por esse motivo, tu não tens praticamente absolutamente nada. Tens também os tais botões de economia de combustível ou mais desportivos, tens a mesma esse tipo de situação, mas como o carro é 100% elétrico, aqui não tens forma de utilizar uma embreagem para decidires tu se queres colocar o regime do motor. Acabei de dizer que um disparate, porque lá está, porque o motor não existe. Uhum. Tu tens é um gerador elétrico e, portanto, não tens essa necessidade de colocar a rotação do motor a uma distinta. Portanto, dito isto desta forma, um bocadinho mais simplista, esta é a principal razão pela qual os carros elétricos anulam completamente a questão das caixas manuais. Depois, é assim, estas caixas automáticas que tu hoje em dia tu tens num carro elétrico, elas têm uma grande vantagem. É que tu habituas-te a chegar ao carro, colocas em dead drive, já vamos aqui falar depois nestas nomenclaturas. Grande parte deles tem 4 posições, essencialmente. Podia aqui falar num que tem 5 ou num que tem 3, mas essencialmente tem 4 posições as caixas automáticas, já aqui vamos falar sobre isso. Mas tu repara, a grande vantagem é o conforto que tu tens. Tu chegas a um carro elétrico e grande parte do sucesso dos carros elétricos acaba por ser esse, que é o grande sucesso dos carros elétricos é aquilo que nós há uns anos não queríamos quando comprávamos um carro, pôr a caixa automática, que era, agora temos aqui uma caixa que decide como é que eu vou fazer esta subida. Quando compramos um carro elétrico, dá-nos um certo jeito, essa é que é a verdade, ter um sistema que faz essa gestão e que, em função daquilo que nós estamos a enfrentar, em termos até de trânsito, ele vai decidindo e vai otimizando e poupamos energia.
Falaste no D, o que é isso do D?
Olha, ao contrário das caixas manuais, normalmente falamos na configuração em H, e porque tens primeira, segunda, terceira, quarta, portanto dispostas em H, olhamos para ela e portanto está lá um H desenhado, eu diria, em alguns casos tens vários Hs colados um ao outro consoante o carro, mais recentemente até podes ter para 3 Hs, mas as mudanças ímpares e pares alinhadas, portanto, no caso das caixas automáticas, vamos começar aqui a falar das convencionais, tens 4 posições com letras D, drive, em inglês, R de rear, N de neutral e P de park. Vamos aqui ver o que é que cada uma delas significa. O drive é a opção para conduzir, portanto, basicamente para andares para a frente. Assim que tu colocas em D, os carros elétricos, grande parte deles
arrancam logo. Assim que tiras o pé do travão.
Eu digo grande parte deles porque existem alguns onde isto não é assim tão intuitivo, como eu disse, mas cuidado que existem outros que quando tu metes, e muito bem acabas de dizer, se tirares o pé do travão e ele estiver em drive, ele vai para a frente. E vai mesmo. Depois tens o rear, quando necessitas fazer marcha atrás, portanto tens que colocar a posição no R para poderes fazer a marcha atrás. Tens o neutral, que eu vou-lhe chamar uma espécie de ponto morto, porque na verdade nós já vamos aqui perceber que não é bem um ponto morto do ponto de vista como nós equacionamos no carro da caixa manual. E depois tens o park, que é aquilo, a forma que tu tens de indicar ao sistema de gestão da caixa que vais parar, estás parado, estacionado.
É como se te puxasse o travão de mão.
É no fundo.
Metesse em ponto morto e puxasse o travão de mão.
É um bocadinho isso, sim. Apesar dos carros elétricos, muitos deles também têm travão de mão que tu tens que clicar para acionar, tu tens alguns que, curiosamente, quando metes em parque, ativam imediatamente de forma automática, portanto, o travão de mão. Mas sim, é como se tu fizesse num carro convencional esse gesto. Este é o princípio básico, portanto, não tens um pedal de embreagem. Tens de te habituar a não usar o pé esquerdo.
Que isso dá sempre cenários bastante dantescos, porque quando alguém vai com o pé à embreagem, afinal é o travão e de repente há travagens bruscas porque não está habituado.
Olha, eu diria que é uma das praxes. Eu acho que ainda hoje é uma praxe. Ainda hoje é uma praxe para quando nós temos um amigo a quem emprestamos um carro, ou elétrico ou automático, é vê-lo desesperar, que não sabe o que é que há de fazer ao pé esquerdo e ele próprio vai perguntar o que é que eu faço ao pé esquerdo. Relaxa, encostas o pé esquerdo lá mais ao fundo que puderes, porque só vais utilizar o pé direito. E como tu dizes muito bem, cuidado, porque as primeiras vezes tens a tentação de meter esse pé esquerdo ao travão e vais quicar ao volante.
Ok, então o D serve para andar para a frente, não serve para mais nada?
Mais ou menos. Olha, nós não nos podemos esquecer que também temos que acelerar. Pronto, ok. Quando nós falámos há pouco que metes em D e ele começa a andar, ele começa a andar de facto, dás-lhe a sinalização que é para começar a andar, mas queres que ele acelere, tens que, obviamente, carregar no acelerador. E tens de travar na mesma. No entanto, apesar de tu teres que dosear a velocidade, tu num carro automático e num carro elétrico, tu praticamente podes mesmo não usar o travão. Há alguns que nem sequer usas, alguns têm um sistema em que o facto de levantares o pé do acelerador, ele próprio faz uma regeneração de energia de tal forma que te trava o carro. E tu até podes controlar, alguns têm uma forma de controlares de forma a que, quando isso acontece, ele decide se é muito ou pouca regeneração de energia e, por isso, como é que trava o carro. Lá está, pode travar de repente praticamente o carro. Mas, portanto, o D serve essencialmente para dar indicação que queres andar para a frente. No entanto, não te podes esquecer que tens de continuar a acelerar.
Depois, portanto, o D, se eu não tiver o pé no travão, ele está sempre a andar para a frente. E significa, por exemplo, quando eu paro numa fila, quando eu paro num semáforo, tenho que pôr, e recuando um bocadinho da nossa conversa, quando tu falaste do D, do N e do P, significa que quando eu paro num semáforo, por exemplo, tenho que colocar no N, ou posso estar na mesma no D, tenho é que manter o pé no travão.
Olha, eu diria que isso dava outro podcast quase, porque repara,
foi demasiado confuso.
Não, repara, é que a verdade é que é um ponto de discussão frequente entre pessoas que têm carros de caixa automática, e agora é um ponto de questão frequente em utilizadores de carros elétricos, para que é que serve o N? Porque tu repara, tu na verdade, se tiveres um carro elétrico moderno com sistemas idênticos ao start and stop, com esse tipo de situações, tu quando largas o acelerador, ele para e ele não volta a andar, em grande parte dos carros elétricos não voltam a andar a não ser que tu carregues outra vez no acelerador. E tu agora perguntas, então para que é que quer o N? Então se ele não vai andar, e depois podes pensar, então mas cai numa subida convém que ele pense a descair. E eu aqui introduzo mais um fator, é que há carros que também não descaem, porque se tu parares com eles na subida, têm sistemas auxiliares que permitem que, apesar de tu teres tirado o pé do acelerador, ele para e fica parado à espera que tu faças qualquer coisa. Aqui há um problema, que é se tu te enganas e carregas de novo no pedal do travão, dizes-lhe que não queres andar para a frente, quando tiras do travão ele vai para trás, ele descai. Portanto, cuidado com esta situação. O que é que o N funciona nos carros automáticos? Bem, a verdade é que para colocares para utilizares o N, há condutores que dizem que poupas combustível. Não há evidência científica, ou pelo menos que eu conheça, que isso seja verdade. E é porque é que eu estou a dizer não há evidência científica? Porque se o carro tiver um sistema que, mesmo em drive, que basicamente desliga o motor no caso dos carros a combustão, ou então, no caso dos carros elétricos, essa questão nem sequer se coloca, porque muitos deles não gastam energia nesse ponto, ou gastam a mesma energia se tiveres o drive parado ou tiveres o neutral, e portanto eu diria o neutral quase não serve para nada. Eu conheço muitas pessoas que conduziram a grande parte do tempo carros apenas usando o D para drive, o R quando precisava fazer marcha atrás, e o park e o N nunca usaram. Portanto, é possível, ele está lá, a função, agora tirando aqui a brincadeira à parte, a função é essa, é para fazer neutral, é para fazer quando paras, colocas em neutral e estás a dizer ao sistema que não queres andar para a frente e portanto estás ali parado. Agora, em termos de gestão de energia ou de poupança de combustível, eu acho que é mais ou menos igual se o carro em drive tiver um sistema que desliga o motor.
Então deixa-me tentar perceber, com o neutral ele não fica travado. Só estás a indicar que não queres nem andar para a frente nem andar para trás. Então imagina-te fazer aquela asneira que fazes numa caixa, com uma caixa manual, em que estás numa descida e metes em ponto morto para poupar combustível, não é? Aquela teoria.
E metes o pé no travão.
A teoria de há muito tempo.
E metes o pé no travão e esqueces-te e ele vai para baixo.
Ok.
É isso que ias perguntar?
Não, a minha questão é se o N pode ser esse ponto morto numa descida.
Pode, mas pode acontecer isso que eu te acabei de dizer, porque na verdade o que tu acabaste de dizer é que queres apenas fazer essa pausa e portanto o sistema não sabe que tu queres ir para a frente. Se não lhe tiveres o pé no travão, ele não vai querer saber que tu queres estar parado e portanto a lei da física a seguir sobrepõe-se a esta regra e teoria que nós aqui estamos a falar. Por muitos mitos que existam, há uma coisa que é a lei da física: se não tens o carro travado, se ele não tem um sistema que o trave, ele vai descer. É tão simples.
Certo, mas o meu objetivo é que deixa.
É, vai acontecer. Não, isso é que eu não acredito. Isso é que eu já não acredito. Repara, não acredito pelo que eu te estou a dizer, porque não há. Vamos aqui, pronto, estamos aqui os dois a brincar, mas é assim. Eu não digo que não existam carros que o neutral permita, de alguma forma que eu desconheço a data da gravação deste podcast, que isso aconteça. Mas em parte nenhuma dos construtores isso é indicado. Portanto, o neutral não tem essa função de poupança de combustível.
Ok. E vamos então a comparações agora. Vantagens que vês numa caixa manual em comparação com uma caixa automática. Vamos começar pela caixa manual, que é de alguma forma mais utilizada e a mais tradicional. Que vantagens é que tu vês?
Olha, a primeira é que todos sabem usar. Sempre estás o carro aqui, qualquer pessoa. Nós estamos aqui a gravar na Rádio Comercial hoje. Se precisares que qualquer um dos teus colegas pegue no carro e vá-se a um sítio qualquer por um motivo qualquer, podes-lhe dar a chave e 100%, tenho quase 100% da certeza que todos têm caixa de condução aqui dentro, agarram no teu carro e vão a qualquer lado.
A única dúvida pode ser a marcha atrás, não é? Porque pode estar em sítios diferentes daquilo que estamos habituados.
Verdade, verdade. Num carro automático, eu diria que a única dúvida pode ser toda. Se ele nunca conduziu, ele vai olhar para aquilo e pode ter ali várias dúvidas e não anda com o carro. E portanto, daí estarmos aqui a brincar, mas não deixa de ser verdade, quem nunca conduziu um carro automático pode de facto ter ali várias dúvidas. Portanto, esta é a primeira vantagem, é ser uma solução universal, uma solução que todos conhecem. Atenção, universal, há aqui o universo, de facto, de Portugal e da Europa, essencialmente. Uma vez mais digo que não é assim em todo o mundo, e particularmente, por exemplo, nos Estados Unidos, não é assim de todo. Aliás, há vídeos, há inclusive filmes onde gozam, entre aspas, com aquela situação em que de repente um americano pega num carro, normalmente até carros desportivos, com uma caixa manual, e depois farta-se de fazer aquilo que nós chamamos o prego, que é não conseguir, porque está à espera que aquilo engate e não engata. E portanto, nós conseguimos fazer um bocadinho ao contrário. Eles, se quisessem, podiam fazer filmes ao contrário, que era nós europeus a fazermos o disparate de não conseguirmos utilizar as caixas automáticas em condições. Portanto, primeira vantagem, na minha ótica, é essa, é mais utilizada em Portugal. Por essa razão, vem uma segunda vantagem. vale mais o teu carro na venda em segunda mão e vale mais, não digo que vale mais em função de ter a caixa manual, mas porque é mais procurada. E como é mais procurada e mais valorizada, se um cliente andar à procura e tiver dois carros idênticos, um com caixa manual e um com caixa automática, o de caixa automática até custou mais caro ao dono, ao proprietário, mas não vai ser mais valorizado na venda em segunda mão. Isto pelo menos de grosso modo, na
se calhar depende da utilização da, que a pessoa pretende, não é? Se for alguém citadino e que procure de facto evitar estar sempre a carregar na embreagem para, no para-arranca, se calhar vai valorizar mais.
Eu diria que sim, mas eu não acredito que lá está, olhando para grande parte dos maiores sites ou dos maiores stands de automóveis, imagina. É um desafio interessante procurar carros de caixa automática hoje em dia em Portugal. Não é assim uma coisa tão fácil. Existe, cada vez existem mais, como é óbvio, mas continua a ser maioritariamente carros de caixa manual e por essa razão é o que eu digo, é uma coisa universal. Como é universal, é uma vantagem. Toda a gente pode ter, toda a gente sabe utilizar. Depois, já agora, e é bom, porque senão nós sabemos que vamos ter aqui, felizmente, vários ouvintes deste podcast que nos vão confrontar com esta situação e que vão dizer, epá, vocês estão-se a esquecer de uma coisa, é que não há nada mais purista e prazer de condução do que serra acima ou serra abaixo, com a caixa manual, com a mão ali na caixa de velocidades. Eu diria que não estou tão certo assim, que não tenham o mesmo prazer se tiverem um carro com uma boa caixa automática.
E a utilização de patilhas, não é? As chamadas patilhas,
sim,
do volante para.
Sim, e com alguns sistemas. E com alguns sistemas que, inclusive, até te permitem dosear a forma como. E as semiautomáticas, tu, por exemplo, estás a falar eventualmente até de sistemas de semiautomáticas. Grande parte dos desportivos, das marcas alemãs e não só, têm esses sistemas que eu chamo-lhe semiautomático. Eles chamam, é assim que se chama, e que te permite utilizar uma caixa automática, mas de uma forma em que estás tu a controlá-la manualmente e, portanto, são caixas até bastante rápidas e que te permitem bastante prazer de condução. Agora, tudo isso que nós estamos aqui a falar, eu não acredito que seja mais vantajoso para o motor, porque se um carro, uma coisa é se tu esforçares o carro no dia-a-dia utilizando altos regimes, etc., outra coisa é se utilizares de uma forma constante e mais adequada. Dito isto, quem gosta de conduzir depressa, com certeza, é uma opção.
E vantagens da caixa automática?
Olha, nós foi assim que começámos e acho que devemos voltar a tocar neste ponto. Eu acho que é o prazer de condução. Tu repara, dei razão há dois minutos a quem gosta de conduzir de uma forma desportiva, mas é preciso lembrar aqui de outra situação. Nós hoje em dia, na verdade, não é suposto andarmos a conduzir de forma desportiva na rua. Portanto, ponto assente. Forma desportiva é num autódromo, em condições de segurança adequadas. Fora daí, o que nós devemos ter é tiro na cabeça e conduzir com pés e cabeça. Dito isto, a grande vantagem é que, repara, tu se não tiveres que estar à entrada de uma ponte 25 de Abril ou de uma ponte do Freixo, ou se não tiveres que andar até mesmo em algumas situações na autoestrada do Norte, em determinadas alturas do ano, ou na autoestrada do Algarve, quando é verão, tu repara, tu se tiveres uma caixa automática, tu vais dar graças pelo facto de teres a caixa automática, porque não vais ter que estar ali constantemente a pôr a embreagem e pôr primeira, segunda, terceira, por aí fora. E, portanto, eu diria que a grande vantagem da automática é essa, é dar-te esse prazer de condução de não teres que estar constantemente a utilizar a embreagem.
Em jeito de conclusão, e para fazermos aqui um remate final, as maiores diferenças entre caixa automática e caixa manual?
É mais barato a manual, portanto, eu diria que vai ser mais fácil de conseguires vender o carro, porque ele é mais barato, na verdade. Também é verdade uma coisa que nós não falámos ainda no podcast, mas que eu acho que faz aqui algum sentido, que tem a ver com a questão mecânica. Se tiveres um problema de uma caixa manual, eu diria, grosso modo, que qualquer oficina está habilitada a resolver. Num carro de caixa automática não é tão verdade, e nos carros elétricos então ainda menos verdade é. E portanto tens que, obviamente, dirigir-te a um determinado concessionário para conseguires resolver problemas relacionados com isso. Dito isto, lá está, a grande diferença que eu diria é essa, é que tu, se calhar num carro de caixa automática, podes até precisar de menos visitas a uma oficina. E se tiveres um problema de transmissão num carro de caixa manual, que acontece, infelizmente, com mais frequência do que nós desejaríamos, particularmente em carros com alguma idade, é um custo bastante elevado.
Podcast Away.
Com caixa automática ou manual, pode continuar a ouvir o Podcast Away. Tem mais episódios no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.